Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. É, aqui você sabe, né? Você fica bem informado e participa, porque o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Renatinho. Tá aqui comigo ainda por esses dias. Boa tarde para você, Renato. Bom início de semana para você e para os nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde também aos nossos ouvintes, hein? Hoje, segunda-feira, 18 de novembro, tá bom? Para você, aniversariante do dia, parabéns. O signo é escorpião, a estação é primavera, a fase da lua para hoje é minguante e o tempo é bom. Sol brilhando na terra da Gabriela.
Você falou de aniversariante, vou aproveitar e mandar um parabéns para Graziela Batista, ela que faz parte ali da assessoria do vereador Tandique Rezende. Graziela, um beijo para você, saúde, felicidades, muitas bênçãos em sua vida e que você continue essa pessoa tão maravilhosa que você é, porque você irradia luz, viu, Graziela? Beijo para você, felicidades, tá? Aproveite o seu dia. Ó, deu folga a ela, doutor Tandique, por gentileza, viu, aniversariante. Tem folga. Aqui a gente ganha folga no dia do aniversário, né, Renato?
É verdade, é verdade.
Ai, ai. Olha, são 12 horas, né, e 15 minutinhos. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, porque eu tive que resolver algumas questões particulares. Pelo menos são coisas boas, né, Renato?
Com certeza.
Graças a Deus. Bem, então a partir de agora você fica com a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos. Preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: empresas de petróleo investem 4 bilhões de reais no Recôncavo, portanto, ali no Recôncavo da Bahia.
Tribuna da Bahia, Salvador, escalada da guerra. Joe Biden autoriza a Ucrânia a usar mísseis contra a Rússia.
É, e já está gerando muitas críticas aí, viu? Jornal Dia Teresina. Piauí registra alta nos casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças.
Jornal Meio Teresina. Biden anuncia 289 milhões para o Fundo Amazônia.
Eu esqueci o resto da palavra, viu? Jornal Meio Norte, tá? E em relação a esse fundo aí que o Biden anunciou para a Amazônia, existe também aí já críticas, porque o outro fundo que ele tinha prometido aí para a Amazônia nunca chegou de verdade, né? Jornal Diário de Pernambuco, monumentos de fé. Templos contam a história do Recife.
Folha de Pernambuco, veja dicas para compras no Black Friday.
É, gente, Black Friday é Black Friday, não pode ser Black Fraud, tá? Por favor. Jornal do Comércio, Recife. Teste para Lula. G20 no Rio de Janeiro é chance para acordo Mercosul-União Europeia.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Cid Gomes rompe com o governador Elmano.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Em 5 anos, previdência privada cresce 14% e alcança mais de 5 bilhões no Rio Grande do Norte.
O Dia Rio, cúpula dos líderes do G20, líderes se reúnem no Rio.
Jornal o Globo, Rio de Janeiro, combustível barato. Governo anuncia acordo para importar gás da Argentina.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Divergências ameaçam mensagem no final G20.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Relações internacionais. Divergências ameaçam declaração conjunta do G20.
Estado de Minas, BH, onde mora o perigo na BR-301.
381. Folha de São Paulo, Brasil recebe G20 sob pressão de Argentina e crise na Ucrânia.
O Estado de São Paulo, o futuro do planeta. No Brasil, para o G20, Biden permite o uso de mísseis mais potentes contra a Rússia.
E a Rússia já está rebatendo, viu? Dizendo que pode iniciar a terceira guerra mundial, viu? Jornal Diário de São Paulo, Lula aborda crise em Gaza durante o G20 e lamenta por devastação na região.
Valor Econômico São Paulo, diplomacia. Brasil abre G20 com plano contra fome e pobreza. Consenso está em risco.
Jornal Gazeta do Povo, Curitiba, vizinhos Milei e Lula. Milei versus Lula. Presidente da Argentina versus Brasil. G20 promete confronto de visões que testará pragmatismo entre Brasil e Argentina. Então, hoje ainda vamos falar sobre o G20 aqui no Brasil, tá? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 19 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Então você pode enviar sua mensagem para o 98829-1029, esse é o WhatsApp aqui da rádio, tá? Mensagem de preferência escrita. Bem, ô Renato, vamos começar falando de coisa boa? Vamos falar de uma coisa que a maioria aí dos brasileiros consome, a maioria consome mesmo no café da manhã, que é o famoso pãozinho francês. Você gosta de pão francês?
Ave Maria, adoro. Não com fala, um ovinho, um queijo, um presunto.
Eu prefiro com ovo, meu Deus, sou apaixonada, né? Porque pode, né? Uma proteína maravilhosa dessa com pãozinho francês.
Verdade.
Ou ele mesmo torradinho, assim, né? Na chapa, ou no forno, ou na sanduicheira. Bom demais, né? Pois é. O que a gente quer dizer com isso? Renato, vamos divulgar para os nossos ouvintes?
Vamos sim. O Sul do Estado vai conhecer amanhã, às 19 horas, no Alameda Mall, em Itabuna, o resultado da etapa regional do concurso Melhor Pão Francês da Bahia, promovido pelo SEBRAE. A etapa sul-baiana reuniu 42 padarias nos municípios de Itabuna, Ilhéus, Camacã, São José da Vitória, Ubaitaba, Itapitanga e Firmino Alves. Três delas vão faturar, olha só, ó, o primeiro, segundo e terceiro lugares do concurso. A primeira colocada vai disputar o certame estadual, marcado para o dia 27 em Salvador. Conforme o SEBRAE, o objetivo da premiação é estimular a melhoria da qualidade do pão das micro e pequenas empresas, resgatando os valores tradicionais no setor de panificação.
E sabe o que eu achei legal? Só em Itabuna, gente, só em Itabuna, 40 padarias disputam o prêmio do melhor pão francês do sul da Bahia. Parabéns a todas as padarias participantes, desde já. E aí, saindo o resultado, a gente divulga, tá? Quem é esse ganhador, esse felizardo, primeiro, segundo, terceiro lugar. Que maravilha. Bem, 12 horas e 22 minutos, já iniciando aqui o noticiário policial, porque já a gente vai acionar o nosso repórter. Olha, polícia prende suspeito de feminicídio aqui no sul da Bahia. A polícia militar prendeu o principal suspeito do assassinato de Adriele Santos Nascimento, de 16 anos. Morta a facadas ali na Península de Maraú, que fica aqui no sul da Bahia. O Lucas Bonfim de Oliveira, de 21 anos, é ex-namorado da vítima e teria confessado o crime. Adriele foi encontrada morta na última sexta-feira, dia 15, no feriado, lá no povoado de Campinho, em Maraú. Desde então, policiais faziam buscas para localizar o ex-namorado dela e ele foi localizado e preso ontem em uma propriedade na zona rural de Camamu, a cerca de 55 quilômetros do local do crime. A guarnição, né, da Polícia Militar conduziu o suspeito para a delegacia de Ilhéus, onde ele está custodiado, né? Certamente está à disposição da justiça. Que triste, né, minha gente? Mais um feminicídio no nosso sul da Bahia. Gente, ela tinha, a Adriele Santos Nascimento tinha apenas 16 anos. Apenas. É muito triste ter que divulgar isso, só que é uma triste realidade e a gente tem que falar sobre esse assunto, né? Porque o feminicídio é uma triste realidade em todo o nosso país. Ali no Distrito Federal, meu Deus, o que tem acontecido de feminicídio está, assim, gritante, alarmante. Agora, olha outro crime absurdo. Vamos lá para o extremo sul da Bahia, Renato? Porque motociclista sofre acidente de trânsito e é morto a tiros enquanto é atendido pelo SAMU. Como assim, Renato?
Um motorista sofreu um acidente de trânsito e foi morto a tiros enquanto era atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU em Itabela, aqui no sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no sábado, dia 16, e ninguém foi preso até hoje. A vítima foi identificada como Patrick Santana Costa, de 30 anos. A polícia informou que ele foi executado com 9 tiros na frente dos profissionais de saúde. Patrick pilotava uma moto quando bateu em uma outra motocicleta na Avenida Guaratinga. A causa da batida não foi detalhada, mas os dois motociclistas ficaram feridos e, por isso, foram colocados em uma mesma ambulância e levados ao hospital de Itabela. Na frente do hospital, Patrick foi retirado da ambulância para ser atendido dentro da unidade. Ao descer do veículo, um homem que estava com um capacete mandou o enfermeiro que o ajudava a se afastar e atirou contra ele e fugiu. Segundo testemunhas, ao ouvir os tiros, todos correram do local, inclusive o outro motociclista que estava ferido devido ao acidente. Alguns tiros atingiram a ambulância, mas nenhuma outra pessoa ficou ferida. A Delegacia Territorial de Eunápolis investiga o caso, que é tratado como homicídio.
Meu Deus do céu, quanta violência, hein? Assustador a violência em toda a Bahia e o extremo sul também tem se destacado bastante. Uma das regiões na Bahia que tem se destacado bastante na violência, né? Vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Olá, Kátia Gomes, muito boa tarde para você também. Já desejo uma ótima semana. Renato Nogueira, meu querido Renatinho Bad Boy, ótima segunda-feira, boa tarde e um excelente trabalho para você também, Renatinho!
Boa tarde, Coutinho, excelente segunda-feira para você também.
Muito obrigado, Renato, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do avanço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegada. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar a semana circulando pelas principais ruas da cidade de Ilhéus e também toda a região sul de nossa Bahia. Nossa primeira parada, município de Ilhéus. Um homem foi assassinado e teve o corpo totalmente carbonizado na região do Cururupi, localizado na zona sul da cidade. O corpo foi encontrado por populares no último sábado, que acionaram a Polícia Militar e, posteriormente, o Departamento de Polícia Técnica, o DPP, da 7ª Corpim, para realizar a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Ainda, segundo informações, o crime aconteceu com requintes de crueldade próximo de um lixão que tem lá no Cururupi. O corpo da vítima será submetido a exame de DNA através da equipe do DPT da cidade de Ilhéus para identificar a causa da morte e também a identidade da vítima. Olha, uma sorte muito grande, ótima criança teve em nossa cidade, hein? Saiba agora! Na manhã de ontem, domingo, um menino de apenas 12 anos, originário de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, passou por um momento de grande preocupação após se afogar na região do Cururupe, também na zona sul de Ilhéus. O incidente ocorreu por volta das 10 horas da manhã. Equipes de resgate chegaram ao local, rapidamente realizaram os primeiros atendimentos no menino, que foi levado aqui para a unidade hospitalar. A criança, ela foi socorrida de imediato enquanto estava se afogando por populares na praia do Cururupi. Graças também à agilidade ao preparo dos profissionais, ele recebeu cuidados necessários, está fora de perigo. As informações ainda dão conta que o estado atual do garoto tem sido tranquilizador. Inclusive, ele já teve alta hospitalar. Eventos como esses reforçam a importância da segurança em áreas de banho e lembram a todos os banhistas sobre também os cuidados necessários para evitar tragédias nas praias de Ilhéus. A identidade da criança não foi revelada. Uma notícia muito triste nos pegou no dia de ontem, todos de surpresa, aqui em nossa região, em nossa grande Bahia, com repercussão nacional. Eu me refiro à morte trágica de Michel Pereira Santos, que era zagueiro, tinha 33 anos e estava atuando atualmente no futebol carioca, defendendo as cores da Portuguesa do Rio. Michel morreu ontem, vítima de um acidente de carro na BR-101, no trecho do município de Mascote, próximo à ponte do Rio Pardo. Segundo o caminhoneiro que se envolveu no acidente que não se feriu, o caminhoneiro falou que Michel perdeu o controle do veículo, rodou na pista, atravessou a pista contrária e bateu em seu caminhão. A polícia ainda apura as causas do acidente. Michel Pereira, nascido no município de Camamu, aqui ao nosso lado, começou a sua carreira no futebol baiano e com passagens aqui na cidade de Ilhéus, pelo Colo-Colo, ainda em clubes da Bahia como o Serrano, de Vitória da Conquista, o Atlético de Alagoinhas, até Michel ser contratado pelo Ituano no ano de 2016. Michel chegou à Portuguesa em 2024 para a disputa do Campeonato Carioca. Ele atuou também no Campeonato Carioca desta temporada, na partida contra o Botafogo. Depois atuou pela Portuguesa na Série B. O clube divulgou um comunicado ontem sobre a morte do atleta. Marcelo Barros, presidente da Portuguesa, disse em redes sociais que havia falado com Michel poucas horas antes do acidente. O zagueiro Michel realizou uma postagem em suas redes sociais antes do trágico acidente de carro que culminou no seu falecimento. Na publicação no início da manhã de ontem, o atleta mostra o início da sua viagem saindo da cidade de Camamu, seu local de origem, para o Rio de Janeiro. O incidente abalou toda a comunidade esportiva da Bahia, do Rio de Janeiro, do Brasil, e principalmente externamos sentimentos de pesar, de força em Deus para a recuperação de uma família que está destroçada. O zagueiro Michel deixou uma filha e também ele era casado, deixando uma pessoa viúva. Nossos sentimentos de pesar profundamente. Meu amigo Michel, meu zagueirão, descanse na paz do Senhor. Sentiremos saudades de você, viu, meu zagueiro? Sentiremos mesmo. Mas sua viatura virtual da Gabi continua circulando pelo sul da Bahia, informando também que um homem de 20 anos de idade, ele foi preso ontem, domingo, suspeito de matar a ex-namorada Adriele Santos Nascimento, que tinha apenas 16 anos. Ele matou a Adriele a facadas no município de Maraú, destino turístico localizado aqui em nosso baixo sul da Bahia. O assassinato aconteceu na noite da última sexta-feira no povoado de Campinho. O corpo da adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença, onde foi necropsiado. Conforme a Polícia Militar, o suspeito estava escondido em uma propriedade rural no município de Camamu, local distante a cerca de 55 quilômetros do local do crime, onde ele foi preso ontem. O homem confessou o crime e entregou a faca utilizada na morte de Adriele. Ele foi trazido aqui para a delegacia da 7ª Corpim de Ilhéus e está à disposição da justiça. O jovem, identificado pelo nome de Gabriel, foi morto em uma ação policial com a Rondesp na região do distrito de Ventania, município de Itapebi. Ainda conforme informações, Gabriel chegou a ser levado para o Hospital Municipal de Itapebi, mas acabou não resistindo aos ferimentos. De acordo com as informações da polícia, Gabriel e mais dois comparsas estavam naquela localidade da Ventania traficando drogas quando reagiu à ação da polícia. Ele era suspeito de um homicídio ocorrido na cidade de Itambé, sudoeste baiano, há algum tempo, e estava em Ventania aprontando e acabou se confrontando com a PM e não se deu bem. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você permanece aqui com Kátia Gomes e Renatinho Bad Boy.
Obrigada, Coutinho. Um abraço para você. Realmente, e Coutinho retorna ainda hoje, viu, gente, com mais notícias para nós. E realmente, viu, Renato, esse acidente aí, né, que causou essa fatalidade com o jogador Michel, né? Mexeu com muita gente mesmo e nós deixamos aqui os nossos sentimentos a todos os familiares, amigos e colegas do Michel, jogador de futebol, né, Renato? Bem, são 12 horas e 34 minutos, nós vamos logo a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 44 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Margram, Mármores e Granitos, Unex, Você em Movimento, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. A partir de agora, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você envia sua mensagem escrita. Opa! Olá, ele já falou com a gente hoje. Só vai retornar daqui a pouco. Agora não. Ai, Coutinho, um abraço. Bem, então você que quer enviar mensagem pra gente, dá tempo, 988291029, mensagem de preferência escrita, nós vamos divulgar. Renato já está navegando ali pelo WhatsApp, antes dele divulgar ali a mensagem, deixa eu mandar um alô aqui pra esse ouvinte assíduo aqui do Jornal do Meio Dia. Eu estive lá no restaurante dele sábado. Seu Dito, ali da Nossa Senhora da Vitória, um abraço, viu, Seu Dito? Amei a comida do restaurante Seu Dito, uma delícia, aquela comidinha caseira top. Seu Dito, um abraço para o senhor, tá? Toda a equipe aí do seu restaurante, no Nossa Senhora da Vitória. Ele mandou um abraço para você também, Renato.
Abraço para ele também.
Bem, o que temos de mensagem de ouvintes?
Boa tarde, Kátia e Renatinho, aqui é a professora Vitória. Desejo a vocês uma semana abençoada e de muitas bênçãos. Mando um alô para a Luciene, hoje é aniversário dela. Ela está desfrutando de uma folga. Beijo e excelente semana para todos vocês.
Ah, Luciene, parabéns, feliz aniversário. Tá, aproveite o seu dia de folga, é isso aí, merecido, viu? Parabéns mesmo, Luciene, felicidades, saúde sempre.
Tem aqui recados. Boa tarde, Kátia Gomes e Renatinho. Na associação, estamos aqui orando para chegar o dia 2. Estamos ansiosos para que Valderico assuma. E o horário do pão fazia diferença. Horácio do Pão fazia diferença aqui em Ilhéus e região. Pronto. A associação do Novo Ilhéus 2.
Então tá dado o recado aí. Do pessoal da associação do Ilhéus 2. Um abraço para vocês.
A Marivone do jornal, Marivone de Sambaituba também tá ligada aqui no Jornal do Meio-Dia. Abraço para ela.
Um abraço, Marivone, todo o povo aí de Sambaituba. Obrigada pela audiência.
Boa tarde, Kátia Gomes e Renatinho. Aqui é o Carlos de Campinas, São Paulo. Manda um alô para Regilson, filho de Domingo Alemão em Sambaituba. Ele é ouvinte assíduo do Jornal do Meio-Dia. Tá sempre ligado em vocês na hora do almoço.
É, Carlos pediu alô para quem que eu não peguei o nome?
Deixa eu dar uma olhada aqui.
Gente, eu não entendi o nome do rapaz. Me perdoa, Carlos. Renato, vai olhar aqui de novo. Pra gente...
Regilson, filho de Domingo Alemão em Sambaituba.
Então, Regilson, filho de Domingo Alemão em Sambaituba. Um abraço para você. O Carlos aí, direto de Campinas, que tá ligadinho sempre aqui no Jornal do Meio Dia, mandando esse alô também. Obrigada, Carlos, pela audiência. Mais alguma mensagem?
Tem recados aqui. Kátia Gomes, muito boa tarde. Aqui em Sambaituba, a gente volta a reclamar do mau atendimento no setor de marcação de exames. Eles tratam mal, vão quando quer e não aparece. E ainda quando aparece, é a maior má vontade para atender-nos. É, tem outras pessoas que, com certeza, se não querem trabalhar, dá vaga para outra pessoa, não que é. Faça a diferença. É, a gente agradece aqui ao enfermeiro Etienne, que sempre nos trata bem, mas outros nem vão e, quando vão, estão com mau humor.
Esse tipo de gente não tem que trabalhar mesmo, não, minha gente. Local de atendimento ao público, não, pelo amor de Deus. Olha, me deixe, viu?
Boa tarde, Kátia Gomes e Renatinho. Meu nome é Roberto. Olha, tá feio de se ver a praça em frente ao Teatro Municipal, repleta de moradores de rua e noias. Fazem vergonha recebermos os turistas no centro da cidade, viu?
Faz vergonha mesmo, né? Isso aí é uma triste realidade. Ó, tem um áudio aqui de um ouvinte que mandou aqui no meu Instagram. E eu vi esse vídeo já mais cedo, sobre uma lâmpada que tá ali pendurada na ponte nova ali, um daqueles postes, e pode cair a qualquer momento. Aí o ouvinte mandou o áudio aqui, ó, Renato.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Vim relatar esse descaso que o Ilhéense sempre passa. É, desde quando fizeram essa ponte, sempre vem tendo problemas, tanto como as laterais, o suporte que fica no corrimão dos lados da ponte, vem caindo, vem enferrujando, caindo aos pedaços, sabe? E na parte da iluminação dos portes. Hoje mesmo de manhã apareceu um problema de novo. Uma parte do porte começou a cair. E é perigoso, né? Cada dia que passa está caindo um pedaço. Que a prefeitura tome providência disso, que pode causar um grave acidente. Só isso, Kátia Gomes. Muito obrigado.
Então tá aí, o ouvinte Roger mandando pra gente, e aí esse vídeo aqui eu já tinha recebido mais cedo, viu, Renato? E realmente tá lá pendurado, né, a iluminação, e balançando bastante, porque ali o salitre vai comendo tudo, vai enferrujando tudo e vai quebrando tudo, e assim, a gente não vê uma manutenção, né? E quando aquilo ali cair, se cair, por exemplo, sobre um motoqueiro, pode machucar. Cair num carro, vai amassar, certamente. Então, assim, as coisas que acontecem aqui, eu vou te falar, a gente realmente, viu, Renata, espera e tem esperança, na verdade, né, de dias melhores a partir de 2025, porque uma ponte que até hoje, aquela parte monumental tá lá sem iluminação, e eu sempre escuto de turistas, cadê a iluminação dessa ponte? Esqueceram, queridos turistas, o prefeito atual não acha importante colocar a iluminação, né?
Sem falar da deteriorização daquelas grades, logo no começo, vindo do Pontal para Ilhéus, né? Verdade. Muitos ferrugens ali. Inclusive, um idoso, alguém que for pegar ali, tem que ter cuidado para, de repente,
não... Se cortar uma mão.
Exatamente.
Ali, né? É perigosíssimo,
não,
né?
É verdade. Manutenção, então... num dos pontos turísticos da nossa cidade, que está abandonada, literalmente.
Totalmente. Tem mais alguma mensagem para divulgar?
Tem sim. Boa tarde, Kátia Gomes e Renatinho. Uma ótima semana para vocês. Aqui é Cris de Urucutuca. Não vejo a hora do nosso prefeito assumir essa cadeira para resolver os problemas da cidade e principalmente os ônibus para o nosso povo dos distritos que sofrem muito, hein? Obrigado a vocês.
Valeu, Cris. Um abraço, Cris, de Urucutuca e todo o povo aí dessa comunidade.
Boa tarde, Kátia. Faz um favor pra gente, manda um alô pro carro do lixo pra não centrifugar, não sei o nome direito, aqui no Nelson Costa. Fica aquela fedentina quando eles fazem isso.
É, eu entendo, é terrível mesmo, viu, caro ouvinte? É, já aconteceu, tá num local e o carro parar, fazer isso, é terrível. Deveria fazer num local mais afastado, assim, né?
É, ele disse que faz sempre na porta da casa dele.
Nossa!
Na rua Erval Solidade.
Então, vou fazer o que ele pediu. Alô, pessoal do carro do lixo, né? Da empresa de lixo aí. Como é o nome da empresa? Eu esqueci o nome, gente. É, favor, evitar fazer isso, assim, na porta da casa. Tenta se afastar aí pra algum local, assim, né? Sempre tem um localzinho que dá pra parar e fazer esse trabalho aí que o caminhão faz, porque essa fedentina aí ninguém merece não, minha gente. É terrível, viu? Terrível. Diga, Renato.
Nosso amigo Gilson Carregador tá mandando um recado pra você aqui, viu? Vamos lá.
Vamos ouvir.
Catiagão, boa tarde, Marco Bezerra. Tô aqui em Sabaituba ouvindo o Jornal do Meio Dia, Gilson Carregador.
Você tá ouvindo mesmo, Gilson? Porque quem tá aqui é Renatinho, Gilson. E tu manda uma alô pra Marcos Bezerra, que tá de férias, Gilson. Ô, Gilson, você tá no automático, Gilson? Alô, Patrícia. Ô, Paty, Tristão, ele tá hiper bombom. Quando o Gilson passar por aí, puxa a orelha dele pra mim, por favor. Grava um vídeo aí e me manda, viu? Com o Gilson. Ahá, Gilson. Valeu, Gilson. Um abraço a você. Mais mensagem ou podemos continuar aqui? Vamos continuar com a informação. E Paty tá atenta aqui, ó. Ai, dona Patrícia. Olha, 12 horas e 53 minutos, vamos de informação. O Renato, uma explosão ali causa incêndio de grande proporção em fábrica da Braskem, aqui na Bahia, não é isso?
É isso. Uma explosão foi registrada na fábrica da Braskem, no polo industrial de Camaçari, localizado na região metropolitana de Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou a madrugada nesta segunda-feira e não há registro de feridos. Em nota, a Braskem informou que a unidade onde houve o incêndio estava com a operação parada para a manutenção planejada. Segundo a empresa, as causas do acidente estão sendo apuradas. Informações dos bombeiros indicam que, por volta das 3 horas da madrugada, houve uma grande explosão em uma tubulação da multinacional que produz resinas termoplásticas, além da tubulação em um galpão que foi afetado pelo fogo. Mas como o local não guardava materiais químicos, a contenção do incêndio foi mais rápida. Todas as unidades de brigadas do polo industrial foram acionadas para prestar apoio aos bombeiros no controle do incêndio e todo o perímetro do local foi isolado. Por volta das 6 horas e 40 minutos da manhã desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio estava controlado. Apesar disso, moradores da região se assustaram com o barulho da explosão e com as chamas. Além disso, moradores dos bairros Mangueiral, Gravatá e Parque Satélite reclamaram e relataram um suposto tremor provocado pela explosão. De acordo com a Defesa Civil de Camaçari, não houve tremor, mas sim uma vibração nas áreas próximas à multinacional. Essa vibração é consequência da explosão e não causa riscos aos imóveis da região.
Então tá aí, né? Bem, são 12 horas e 55 minutos, vamos acionar o nosso repórter novamente, chegando aí com mais informações do setor policial, né? Escoutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do avanço. Aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar junto comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Ontem, domingo, o guarda municipal José Carlos Lima dos Santos da Silva, de 41 anos de idade, foi assassinado a tiros em uma emboscada na localidade do Distrito Serrana, município de Nova Itarana, no sudoeste baiano. A região é dividida pela BR-116, com partes pertencentes a Nova Itarana e Brejões. José Carlos, conhecido como Júnior Guarda, atuava na Guarda Civil Municipal de Brejões e havia se afastado do cargo de chefe da corporação no primeiro semestre desse ano para concorrer ao cargo de vereador nas últimas eleições. Embora não tenha sido eleito, ele estava sendo suplente para nessa eleição de 2024. Segundo ainda informações, José Carlos foi atraído ao local do crime por meio de uma ligação telefônica. Ao chegar no local, ele e sua companheira Patrícia Braga foram surpreendidos por um atirador. José Carlos foi executado a bala, enquanto Patrícia foi baleada, mas sobreviveu ao fingir-se de morta. Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. A Polícia Civil está investigando o caso para identificar os autores e a motivação do crime. Um cuidador de animais, ele cuidava de cavalos, identificado como Lázaro, foi executado a tiros em uma cabana localizada às margens do rio Gongugi, aqui no município de Aurelino Leal. Lázaro estava na cabana quando foi surpreendido por dois criminosos que chegaram numa motoca e meteram bala sem pena na vítima, que foi a óbito no local. Após cometer o crime, os suspeitos, que usavam capacetes, fugiram por uma estrada que margeia o rio Gongugi. Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do crime e tampouco se a vítima possuía passagem pela polícia, mas a Polícia Civil já abriu investigação para apurar este crime. Olha, o homem foi executado a tiros dentro de uma ambulância do SAMU. Patrick Santana Costa, 30 anos de idade, foi brutalmente assassinado a tiros por volta das 7h30 da noite do último sábado, dentro de uma ambulância do SAMU, em frente ao Hospital Frei Ricardo, em Itabela. O crime ocorreu enquanto a vítima era socorrida após sofrer um acidente de moto. De acordo com as informações, Patrick conduzia uma motocicleta que colidiu em outra moto. Populares chamaram o SAMU, que prestou socorro às vítimas. Ao chegar ao hospital, enquanto Patrick era retirado da ambulância para ser transferido para Eunápolis, os criminosos se aproximaram e dispararam várias vezes, matando no local. A polícia acredita que o assassinato de Patrick não tem ligação direta com o acidente. A principal hipótese é que ele já estava sendo seguido antes da colisão e que os agressores aproveitaram o momento para executar o crime. Patrick possuía um histórico criminal que incluía tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e também de homicídio. Um cigano foi morto a balas. Um jovem cigano de 23 anos, identificado como Raili Barreto Dourado, morreu após ser baleado em uma discussão de trânsito na zona rural do município de Itaquara, localizado no Vale do Jiquiriçá. Segundo o que foi dito, Raili estava na companhia do irmão retornando de uma cachoeira quando o carro que estavam colidiu em outro veículo. No outro carro estavam dois indivíduos, um deles armado. Neste momento, uma discussão começou e um dos suspeitos sacou a arma e efetuou um disparo que acertou o tórax do jovem cigano. O jovem chegou a ser socorrido ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Itaquara. No início da noite de ontem, domingo, um homem foi encontrado sem vida em uma estrada vicinal que dá acesso ao povoado Bezerras, no município de Ponto Novo, norte da Bahia. A vítima, identificada como Marconi de Jesus Amorim, 30 anos, conhecido popularmente como Galileu, estava próximo a uma motocicleta Honda CG-150. O SAMU foi acionado e esteve no local junto com a Polícia Militar para prestar os primeiros socorros. Porém, Galileu já estava sem vida quando o socorro chegou. De acordo com as informações, Galileu apresentava sinais de violência com indícios de que teria sido morto a pedradas e também facadas. Não há, até o momento, informações sobre a autoria e a motivação do crime. O eletricista Marcelo Silva de Santana, 40 anos, foi assassinado a bala Ontem, domingo, no bairro Limoeiro, em Feira de Santana, o corpo de Marcelo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica para ser necropsiado. Em Feira de Santana, o assassinato de Marcelo foi o quarto homicídio registrado apenas neste final de semana prolongado. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar na nova edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Rapidamente aqui, divulgando uma notícia, um jovem de 23 anos foi morto a tiros na frente do irmão em Taquara, no sudoeste da Bahia, após ele se envolver em uma briga de trânsito. De acordo com a Polícia Civil da cidade, o crime aconteceu na última sexta-feira, no feriado, e ninguém foi preso até hoje. A vítima foi identificada como Raeli Barreto Dourado e era de origem cigana. Ele e o irmão voltavam de uma cachoeira na zona rural do município quando o carro que eles estavam bateu em outro veículo. De acordo com informações de testemunhas que foram repassadas para a polícia, um dos homens do outro carro estava armado e atirou contra o Raeli. Olha que coisa triste, né? Inclusive, um outro caso ocorreu ali em Feira de Santana. Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros na frente da mãe, lá em Feira de Santana, né? Na última sexta-feira, por volta das 9h30. A vítima foi identificada como Carla Rocha dos Santos. De acordo com a Polícia Civil, o corpo dela foi encontrado em um cômodo da casa com mais de 10 marcas de tiros. Então, assim, olha a violência absurda, né? Na Bahia. Bate um carro no outro, o motorista discute e vai lá e mata outra pessoa. Gente, o que é isso, hein? Eu não sei onde a gente vai parar, não. Misericórdia. Ó, pra aliviar um pouco, vamos ali no WhatsApp, né? Porque tem mensagem aqui dos ouvintes que a gente não tem como deixar de colocar no ar, inclusive a dele. Gilson. Alô, Paty. Gilson mandou outro áudio explicando. O que foi?
Eu cheguei agora, Caixa de Véus, e tô vendo o jornal agora.
Tá bom, Gilson, tá perdoado. Ele chegou no automático e mandou uma mensagem pra mim, achando que era Marcos que tava aqui comigo. Aí ele se explicou. Isso aí, Gilson, gostei, viu? Um abraço pra você, meu querido. Tem mais mensagem?
Boa tarde, Bem, Marcos e Kátia Gomes. Oi. Um excelente dia pra vocês. Mas a nossa cidade não tem gestão, filha. Se tivesse, a cidade tava boa. Nossa cidade tem um inútil.
Tá brava, hein? Ah, tá brava. Eu vou ficar calada. Mais mensagem aí, por favor.
Boa tarde, Kátia Gomes. Estou aqui almoçando e ouvindo o seu programa. Quero que você mande um alô para Marivone em São Paulo e os netos. Aqui é Mara de Sambaituba.
Valeu, Mara. Abraço para você. Mara de Sambaituba. Ela mandando esse alô para Marivone. Mais algum outro?
Vamos lá. Bom dia, Kátia Gomes e Renatinho. É um prazer, viu, falar com vocês. Que nunca mais eu participei do programa de meio-dia. É Verlândia que mora aqui no Basílio. É, mando um alô também para todos que curtem, para meus amigos de Uruçuca, não vou falar o nome que vai coisar muito tempo. E também quero pedir também um alô, que eu fiz aniversário no dia 10, agora esse mês, e tá valendo. Que até o final do mês eu ainda sou aniversariante desse mês. E eu quero parabenizar todos desse mês. Que Deus continue abençoando e dando vitória. Um beijo, meus amores. Que Deus continue abençoando vocês. Eu amo muito vocês, viu? Beijão.
Obrigado a você, Everlângela de Uruçuca.
Ô, Everlângela, parabéns. Saúde pra você sempre. Muitas felicidades. Tá valendo sim, Everlângela. Até o final do mês tá valendo aí os aniversariantes do mês de novembro. Parabéns, tá?
Esquece de Léo Guedes, não, que tá te ouvindo. Viu?
Alô, Léo Guedes.
Léo Guedes, me chama que eu gosto.
Ixi, Maria. Alô, Léo Guedes, quer dizer que você tá hoje nos dando audiência? Oh, obrigada, viu, gente? Fico feliz por isso. Abraço, Léo Guedes. Léo Guedes, mais tarde, às 10 da noite, no...
Love Songs.
Abraço, Léo. O Love Song, gente, o povo ama o Love Song, viu? Conheço gente aí que já namorou, já casou, né? Com Love Songs, ouvindo Love Songs. Vai dormir ouvindo Love Songs. Abraço, Léo Guedes. Bem, nós podemos ir já para a última notícia, né? Vamos para a última notícia de hoje. Vamos falar aí do G20. Cúpula de líderes do G20 começa hoje, já começou hoje no Rio de Janeiro, né? E os olhos do mundo estão voltados para o Rio, onde começa a cúpula de líderes do G20, grupo das 19 maiores economias do planeta, mais União Europeia e União Africana, onde o Brasil passará a presidência do grupo para a África do Sul. Ao todo, 19 chefes de Estado e de governo estão na cidade para debaterem um documento que chegue a um consenso entre os três eixos que marcaram a presidência brasileira no G20 ao longo de um ano. A única ausência será do presidente russo, Vladimir Putin, que será representado pelo ministro das Relações Exteriores do país, o Sergei Lavrov. O primeiro eixo da presidência brasileira no G20 é o combate à fome, à pobreza e à desigualdade. Oi. É brincadeira, né? Ah, tô vendo. Combater a fome, a pobreza e a desigualdade, né, presidente? Será que o senhor faz isso mesmo? O segundo é o desenvolvimento sustentável, enfrentamento às mudanças climáticas e à transição energética. O terceiro eixo é a reforma da governança global para resolver conflitos. Na área econômica, a principal bandeira brasileira é a taxação global dos super-ricos, que ajudaria a financiar o combate à desigualdade e o enfrentamento das mudanças climáticas. Baseada nas ideias do economista francês Gabriel Zucman, a proposta prevê um imposto mínimo de 2% sobre a renda dos bilionários do mundo, que arrecadaria entre 200 bilhões a 250 bilhões de dólares anualmente e divide os países. Apesar de ter a adesão de diversas nações, a ideia enfrenta a resistência de alguns países desenvolvidos, entre os quais Estados Unidos e a Alemanha e também da Argentina. Entre os países que apoiam estão França, Espanha, Colômbia, Bélgica e África do Sul, que assumirá a presidência rotativa do bloco depois do Brasil. A União Africana manifestou apoio desde a apresentação da proposta em fevereiro. Enquanto isso, a primeira-dama segue fazendo cenas ridículas e fazendo o Brasil passar vergonha. Essa foi a nossa última notícia de hoje. Nós vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, às 12 horas, com mais uma edição do JMD. Você retorna comigo, Renato? Sim, né?
Essa semana toda.
Então, pronto. Então, eu quero desejar boa tarde a Renato, boa tarde aos nossos ouvintes. E até amanhã, às 12 horas. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento da Margram, Mármores e Granitos. Preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Unex, você em movimento. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Boa tarde a todos, boa tarde você, Renato, e até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde a todos os nossos ouvintes. O Jornal do Meio Dia fica por aqui. Tá chegando o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.